Olá, eu sou Mariana Esteves Serra e sou designer de interiores.
E eu sou a Catarina e sou arquiteta.
Este é o nosso podcast.
Mãos a medir. Se quiser saber mais sobre dicas, sugestões, novas tendências de decoração, fique connosco e acompanhe-nos todas as semanas, porque eu tenho a certeza que vai adorar.
Tudo bem? Próximo.
Estás a gostar desta nossa experiência?
Tudo bem. Espero que lá em casa também.
É?
Que gostem dos nossos conteúdos e da nossa companhia também.
Isto ainda está no início,
mas já lá vão dois.
Bem crescendo, já estamos no terceiro, hein? Até claro.
Está rolando.
Olha então, o que é que nós somos hoje? Sabes?
Não.
Quais são os grandes?
Temos vários tópicos importantes para falar hoje. Eu acho que, de certa forma, quem está a ouvir vai ficar super satisfeito com estes temas, não?
Eu também acho. Eu acho que às vezes perguntam-me assim, o que é que não deve falhar nas nossas casas? E eu acho que não é só uma coisa, não é? Portanto, hoje reunimos aqui 10 princípios básicos de decoração que eu acho que podem ajudá-lo assim em casa e ou melhorar ou reformular um bocadinho as coisas que têm em sua casa. Portanto, vamos a isso.
Bora.
Queres começar? Então vá, bora. Diz-me tu. Qual é o primeiro?
Então, olha, podemos falar do layout. Que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa.
O que é o layout?
Projetar as pessoas. O que é o layout? Começar por projetar a sua casa. Planear a sua casa. Planear o seu espaço a intervir. Muitas vezes as pessoas acabam por comprar coisas sem planear, não é? Não sei se acontece, acredito que sim, que é quando a primeira abordagem que temos com o cliente e vamos visitar a casa é vermos que há ou demasiadas peças ou peças que não foram pensadas para aquele espaço. Portanto, o que eu acabo por sugerir sempre aos meus clientes, não comprem por impulso e comecem por planear os vossos espaços. Por isso acho que é fundamental aqui falarmos um bocado.
Eu acho que para mim o layout, mais do que ver as peças que vão comprar, é sem peças nenhumas.
Sim, claro, isso é o nosso trabalho.
É isso. É começares a pegar na planta, ou perceber, imagina, numa sala que seja, e começares as peças maiores para as pequenas. Na verdade, as maiores têm uma dimensão muito maior e, portanto, ocupam muito mais espaço e são elas que vão estruturar o resto da divisão. E, portanto, para mim seria sempre pegar, imagina, no sofá, na mesa das refeições, mais do que os ornamentos, porque eu acho que aí até as pessoas já chegam e é muito comum a chegar.
Às vezes têm ornamentos a mais.
Sim, é exatamente isso, é pegar, digo sempre isto, que é pegar nas peças maiores e começar de fora para dentro, do maior para o mais pequenino. Portanto, esqueçam. Comprar a jarrinha, a velinha, não sei o que, sem sequer pensarem na divisão. Portanto, e às vezes neste layout também se consegue perceber a fluidez do espaço, ou seja, tentar perceber a funcionalidade do espaço em si, tentar ver se o sofá não se está a intermeter ali com a zona das refeições e como não está tudo muito acanhado, não é? Pois isto leva aqui a outros temas que vamos falar já a seguir.
Sim, mas é projetar, é pensar. Nesse layout, que aí é ver o que tem, lá está, ver o que tem, se tem peças grandes, ver se são possíveis encaixar, porque elas não são possíveis, as
pessoas
não gostam de ouvir isso, mas às vezes temos que desfazer algumas peças e muitas delas são sofás. Compram sofás, compram o chaiselongue, que é típico, não sei se acontece, a pessoa adora sofás com chaiselongue e acabam por ir, pronto, porque é normal, traz o tal conforto que nós procuramos sempre às nossas casas, mas nem todas as casas permitem ter um sofá com chaiselongue ou um sofá em L. Ou seja, peças muito grandes, estavas a dizer. E daí ser fundamental começar a planear cada espaço.
Eu acho que isso leva à segunda dica que nós temos, que é a proporção. Ou seja, as pessoas terem um bocadinho a noção da proporção do espaço, não é? E das peças em si. Concordo plenamente. E há uma coisa que é: as casas, quando estão vazias, parecem enormes. Quando começamos a ter coisas lá dentro, isto era grande e agora já não está assim tão grande. Então, sem planeamento é péssimo, não é?
É fundamental planear desde o início.
Sim, eu também sinto isso. Imagina, as pessoas meterem sofás muito grandes ou mesas de refeição. Olha, isso é outro, não sei se pedem imenso. A mim pedem assim, uma família de quatro. Não, mas nós no Natal e na Páscoa somos imensos. Portanto, a mesa tem de dar para 8 a 10 à vontade.
Sim. Mas
no dia-a-dia.
Exatamente.
Quantos são?
Como é que vivem? Preferem ter uma boa sala de jantar, não é? Nem toda a gente tem a hipótese de ter casa de jantar à parte, não é? Portanto, é a sala comum com
a casa. Isso deixa um bocadinho em desuso, não é? Eu, por acaso, já fiz algumas coisas assim, mas deixa.
Tem a ver com as vivências das pessoas, muitas vezes. E, aliás, hoje em dia, se tu reparares, nos últimos anos, tem estado muito a cozinha americana, as pessoas, pelo menos, pedem imenso isso, que é ter a cozinha aberta para a sala.
Ai, eu adoro, graças a Deus, eu adoro.
Não, e facilita muito a comunicação, porque já não há, nem toda a gente tem a oportunidade de ter empregadas em casa.
Tu tens na tua casa?
Cozinha aberta, não.
Ah, okay, eu não tenho, mas gostava. Faz muita diferença, sim.
Gostava. A única coisa que eu não gostava é que os meus filhos passavam tempo em cima de mim a pedir comida. Eu tenho amigas que têm esta teoria que tem imensa graça, mas que faz sentido que quando tens crianças pequeninas, tens a sala ao pé da cozinha, é péssimo que passam o dia a pedir comida, não é? Ou a pedir doce, ou a pedir não sei o quê. Passar essa fase acho que é ótimo. Sim. Para nós adultos é ótimo. Estamos na cozinha, estamos a receber ao mesmo tempo, conseguimos usufruir os dois espaços ao mesmo tempo e acabamos por estar com toda a gente, não é?
Sabes, quando eu comecei, não era muito assim, ainda queria um imenso. E por causa do cheiro, sim, e por causa do barulho, e não sei o quê. Aquilo que eu noto agora é que me pedem as cozinhas abertas para a sala, mas há uma preocupação que também não havia há 10 anos, que era a lavanderia. As pessoas já não querem a lavanderia dentro da cozinha.
Sim. E que faz sentido.
E faz sentido. Mas que em Portugal é uma coisa que se utilizava imenso. Que é, olha, a minha máquina está dentro da minha cozinha, que é mínima, é quadrada, tem até duas portas, dá acesso ao corredor e à sala, e às vezes é muito chato, porque quando tenho visitas em casa, tenho de...
Mas isso é um erro que nós vamos falar num outro podcast, porque se reparas todas as casas em grande construção em Portugal, não pensa na lavanderia,
não é? Não pensa, não. Pensa. Não, é isso.
Temos a roupa toda cá fora, sempre, temos tendais horrorosos, e isso é uma das críticas que eu normalmente faço.
Às vezes é que eu já tenho posto de lavanderias, tem sido às vezes em roupeiros. Aproveito espaços de roupeiro,
sim,
consigo criar espaço um bocadinho mais
profundo. Mas é ótimo.
E consigo ter lá dentro a máquina de lavar, secar, às vezes um varão em cima, onde dá
para tudo escondido e organizado. Esse é outro ponto que eu acho que é importante falarmos: organização. Começamos no layout, mas a planear um espaço e organizá-lo. Organizar no sentido de organizarmos tudo o que vamos fazer, todo o espaço, todo o processo, não é? Não sei se.
Sim, todo o processo e organizar em casa em si, não é?
Ah, sim. Pensar nessa parte da lavanderia que nós estávamos a falar também, não é?
Sim. Porque na verdade, se tu fores a ver, imagina, não faz sentido. Mas isto é o básico, não é? Eu acho que as pessoas às vezes têm de perceber um bocadinho que na decoração também leva a outras esferas da nossa vida. Imagina, tu vais.
A finalidade, assim.
Tu não vais buscar as meias ao fim do evento, não é? Esquece, não dá. Portanto, há um sítio para cada coisa, sim. E eu acho que as pessoas exploram imenso isto na parte interior. Eu não organizo os espaços a nível interior, ou seja, da organização interior dos armários,
dos
mas eu imenso valor. E há pessoas, até lá, pessoas profissionais que fazem só isso. E é espetacular. Eu já tive um outro cliente que também trocou. Isto nunca te aconteceu. Eu já tive um outro cliente que trocou um bocadinho aqui os limites do nosso trabalho.
Ah, tantas vezes, já sei o que é que vais dizer, sim. Se nós queremos arrumar basicamente.
É, sim, não só organizar, mas arrumar, limpar, e tu achas que isso é uma perninha, isto vai estender a rua.
Credo, espero. Não foi esse ponto, mas sim.
Eu sei, mas
sim, sim, organizar. Hoje em dia há empresas ótimas que podem fazer parcerias até connosco, não é?
Sim.
Isso realmente, uma coisa puxa a outra, não é? Nós estamos a planear uma coisa, um espaço, uma cozinha, uma lavandaria. E estamos a trabalhar com esse tipo de empresas que organizam, afinal ao cabo, o interior dos roupas das pessoas, o interior, mesmo a logística e a organização toda de uma dispensa ou de uma lavanderia, mas quer dizer, o nosso trabalho acho que acaba por terminar aí.
Uhum.
Digo eu.
Não,
achas?
Não,
mas eu tento sempre pôr esse limite.
Sim, e eu acho que isso é mesmo importante, porque isso dá ali algo incrível. Imagina, nos últimos anos tem sido uma loucura com a Marie Kondo e eu a adoro, porque apesar de, quer dizer, não entendo muito. Não é entender, eu entendo, mas eu acho que às vezes pode ser um bocadinho demais, ou seja, eu não acho que as pessoas precisam levar isso ao extremo, sim, a nível da organização e despedir da peça e ceder à peça, não sei, porque acho que também não é cultural no nosso país
que isso acontece.
Mas compreendo o conceito e acho que faz mesmo muito sentido ter, ter as coisas organizadas. Está bem, não pode não ser uma loja, mas que as pessoas organizadas pelas cores e tudo.
Há quem goste, tem clientes que adoram.
Às vezes não é sustentável conseguir fazer
aquela organização.
Mas isto também leva a um outro tema que se calhar nós não temos aqui como princípios para nós assim, essenciais, mas que eu acho também é muito importante, que é a questão de tu não impingir a tua casa com coisas, não é? Porque às vezes as pessoas não se conseguem organizar em casa, imagina.
Nem se desfazer das coisas.
Eu não tenho um sítio onde arrumar a louça. Ok, certo, mas não tem, vamos arranjar um sítio, como deve ser, que seja funcional e prático, mas também tem de perceber que não pode ter isso tudo.
Sim, sim.
Não dá. O nosso corpo é. O nosso corpo estica, encolhe e não sei o quê. As casas são todas as coisas que estão de cimento. As casas não conseguem
crescer. Com as pessoas vão com o corpo, não. Nós temos que acompanhar os metros quadrados que temos em cada divisão. E fazer o aproveitamento do mesmo da melhor forma possível. Sim, mas há muitas pessoas que têm essa dificuldade de entender que não só têm que deitar coisas fora, como têm que perceber que não é possível fazer tudo aquilo que queriam, porque isso seriam provavelmente mudar de casa.
Sim, é
verdade. Não é? Coisas que não
são possíveis. Mas eu acho que é muito difícil as pessoas desprenderem-se disso, não é?
Não, e tu passares essa mensagem. Sim, sim. Não é possível fazer tudo.
Uma dica que eu dou muitas vezes às pessoas que vão começar a vida conjunta ou começar a comprar uma casa ou assim, é pensarem duas vezes antes de terem uma peça em casa. Depois de lá estar,
vai ser difícil tirar.
Olha, eu quando fui à minha casa, não tinha comprado chávenas de café. E houve um dia que me ofereceram as chávenas de café. E eu fiquei danada, porque não eram aquelas chávenas que eu queria. E assim que me ofereceram, as chávenas eram bonitas, ficaram. Ainda lá hoje, estão por lá. E a verdade é que eu pensei assim: eu não vou sentir necessidade de comprar umas chávenas de café, de gastar dinheiro numa coisa que eu já tenho.
Sim.
E já serve o propósito. Estás a perceber? E eu acho que isso acontece muitas vezes com casais que estão a começar a vida, que é, as pessoas oferecem coisas, eles aceitam porque é uma forma mais. E atenção, e é bastante válido. O que eu quero dizer com isto é que é importante as pessoas terem essa noção, a escolha antes de entrar em casa. Nós também escolhemos as pessoas que convidamos para a nossa casa, não é? Eu não vou levar qualquer pessoa para a minha casa.
Claro.
É uma pessoa que eu gosto, que eu estimo, e portanto, eu é acho igual, que as peças é um bocadinho igual. Tens de ter ali algum impulso.
Tem que ser. E por isso é que é bom acabar isto. Não quero vender o nosso serviço, mas por isso é que uma das coisas fundamentais é contratar um profissional. Pois. Seja de arquitetura
ou de organização. É assim, é outra dica-chave.
É uma dica-chave, não é? Quer dizer, faz todo sentido. É ajudar, pedir ajuda para fazer essa escolha.
Sim.
E muitas vezes as pessoas já pedem ajuda tarde.
Eu diria que mais de 60% dos meus casos são tarde. Uma hora.
É.
E aflitos.
E às vezes ouvem coisas que não querem ouvir, ou que fizeram escolhas que não deviam ter feito, e depois gastaram dinheiro desnecessariamente, não é? Acontece imenso. Então, na parte estrutural, não é? Quando falamos em remodelações, é doloroso.
Eu confesso que me custa imenso, porque eu, assim, na verdade, os serviços que nós
fazemos. Doloroso para nós. Sim, para eles. Já, para eles, claro, mas para nós também é de ter de passar essa mensagem.
É isso. Não é? Porque às vezes nós estamos. A ver que as pessoas estão a gastar o dúvido nas coisas, ou já gastaram, e de repente quando chegam até nós as coisas já vão tarde, não é? E portanto, para além de nós termos de trabalhar a correr sob pressão, porque imagina, a mim acontece-me na fase de arquitetura, eu de repente aquilo está em obra, está tudo partido, a obra já está a ficar construída, ou a casa já está toda partida, e de repente eu tenho de estar a trabalhar. E parece que já começa a trabalhar com outros relógios de tarde, atrasada, sem ver, entregam-me o trabalho e eu já vou trabalhar atrasada. Ah, está certo, posso não aceitar o trabalho, mas a verdade é que há trabalhos super giros e que têm imenso potencial.
Eu tenho dois, mas foi assim.
Foi? Está de agora.
E que, eu sinto sempre que estou em atraso.
Sim.
Porque eu já comecei em atraso. Eu comecei com uma obra que já tinha começado no primeiro confinamento, que ainda está a correr, imagina. Ficou sem a via de arquitetura fazer o acompanhamento e que eu aceitei o desafio. Lá está, eu não teria aceito, mas a obra aceitei, porque são pessoas e clientes, graças a Deus, especiais, obviamente, mas é um desafio constante e diário, porque às vezes eu estou sempre em atraso, parece que eu estou sempre a provar, não é?
Sim.
E pois é, fazer alterações sobre coisas que já foram, decisões já foram tomadas, mas que foram mal tomadas.
Sim.
E que mais vale aproveitar neste momento.
É isso, obra, as construções, sim. Ok, e já está
a fazer sempre até exatamente. É essa posição que às vezes, pelo menos a mim, custa-me imenso tomar.
Sim, é tomar determinadas situações em obra que já estão assumidas como um requisito, não é? É uma condicionante do projeto.
É, completamente. Sim. Mas quando aceitas já sabes, não é? Mas lá está. Gostas daquilo que fazes e avaliares todo o projeto num conjunto, faz-te aceitar, quer dizer, não sei.
Às vezes faz-me, às vezes não, eu percebo, muitas vezes as pessoas têm medo de contratar determinados serviços com medo do preço, mas também acho que tem de consultar.
Nem seja consultar.
Sim, eu tenho uns amigos que passaram por um processo de reabilitação de uma casa sozinhos. Eles na altura pediram-me algum apoio, eu dei-lhes alguma ajuda a nível de escolher materiais e alguma coisa, eu não sei se ficou por ser meus amigos, eles também não queriam sobrecarregar, ou não queriam, enfim, quiseram pediram este apoio, mas depois avançaram sozinhos. E a casa ficou bem, bastante bem até. Mas no final disseram: olha, Catarina, se nós soubéssemos o que sabemos hoje, teríamos controlado os seus serviços.
Pois.
Porque nós, sim, os fins de semana que nós perdemos em lojas de construções, de construção, com dúvidas, queremos este ou isto, e fica bem ou não fica bem. Isto fica este tamanho ou não este tamanho? E bate certo ou não bate certo?
Traz,
claro. Os dinheiro de gestão e direto, não sei o que, não tem nada a ver com isto, e de repente, pá, coitados,
com aquilo ali nas mãos.
Nem são com as mãos, e agora o que é que vamos decidir? Portanto, mas também percebo que na linguagem possa ter esse apoio, mas eu acho que, felizmente, hoje em dia há um leque variado de serviços que permitem pessoas pedir um apoio completo, uma ponta à outra, e naturalmente é mais
perigoso.
Ou então.
Ou sem acompanhamento, apenas.
Uma consulta, imagina uma consulta. Eu não sei, eu depois de, não estou aqui a vender os meus serviços nem.
Não, não, mas vende porque vale a pena.
Podes vender.
Mas eu adorei a ideia e acho que tiveste um sucesso
com isso. E as coisas foram muito bem por isso, porque era um serviço muito mais barato. Mesmo, era uma consulta, é quase como tu ires ao médico ou assim, mas ouvi uma opinião. E eu acho que isto, falta nas pessoas perceberem que se mostrarem as suas casas, mostrarem as suas fragilidades a alguém, percebe? E não é perceber, claro, nós fazemos isto de vida, portanto, naturalmente percebemos. Mas não é, às vezes não é preciso muito, basta alguém que tenha experiência. Eu vejo casas todos os dias. Tu vês erros todos os dias, portanto, é muito mais prático que tu olhares uma casa e dizer: olha, não muda, não é preciso assim, vir ao contrário.
Sim.
Claro, depois depende da opinião das pessoas, não é?
Eu acho que não, do cliente, mas para ti é muito mais fácil identificar erros, por exemplo,
do que
uma pessoa que está a fazer a sua obra de remodelação pela primeira vez.
Não, é isto, depois, por exemplo, nestes projetos de consultoria, uma coisa que eu via, pá, que me tirava assim o fogo e que eu acho que é essencial a iluminação, menina. Pessoas com quartos com luzes brancas, pá, esquece, a luz branca é uma luz muito fria, muito técnica, e mesmo assim, há muita gente que utiliza cozinhas, eu não utilizo, eu gosto sempre de utilizar as luzes mais amarelinhas, hoje em dia há LEDs muito mais.
Sim. Ou não isso tem... não está, depende de cada cliente, é isso. Sim, mas há a iluminação, ponto central, depois uma própria iluminação no centro de um quarto ou no centro de uma sala, constantemente, nunca.
Não, não chega.
Não chega, exatamente, mas é o que tu vês, não é? É um dos erros que tu vês em passas as escadas, pronto. É um mau posicionamento de, falando de não técnicas de somadas, de interruptores, tudo, não é?
Mas sim, mas isso eu até já demorava. Isso, na verdade, é uma questão de construção, imagina.
Sim, mas se puderes planear isso, ótimo, não é?
Mas isso já estamos a falar na ótica de quem está a construir ou
de raiz, não, é o que está
a dizer. Eu estou a dizer pessoa comum, imagina. Uma pessoa que vai remodelar, vai
no quarto com os meninos que vão,
sei lá, ao secundário, ou que vão precisar de um bocadinho mais espaço, ou um quarto de casal. Já só aí, ou mesmo numa sala, falta iluminação. Percebes?
Sim.
Falta pontos de variar a iluminação entre apliques. Sim, é isso. Apliques de parede, que muitas vezes lá há casas que já têm, ou luz baixa, luz de cabeça.
Uhum.
E a luz amarelinha.
Preferência, sim. A luz branca é muito técnica, é o que tu dizes, e obviamente eu tenho muitos clientes que pedem para cozinhar, então já apanhei alguns clientes que gostam bastante de cozinhar e pedem. Mas quer dizer, não é aquela luz técnica branca, mas sim, não é uma luz totalmente amarela. Mas eu pessoalmente não gosto de trabalhar com luz mais amarela e luz baixa.
Eu também gosto de fazer direta.
Não gosto. Eu gosto de fazer essa parte toda projetual, se eu puder fazer, na produção. Gostava de saber um bocadinho mais. Graças a Deus também tem aberto ateliês focados na iluminação.
Sim.
Há uns anos havia sempre aquele preconceito de contratar um designer de interiores para trabalhar e parecer com o arquiteto.
Sim.
E neste momento, graças a Deus, também acho que já ultrapassámos essa fase e estamos também a abraçar outras parcerias, inclusive com arquitetos. De iluminação, porque isso é uma equipa, se puderem contratar, é a equipa.
Sim. Eu acho que hoje em dia também é essa abertura para várias equipas trabalharem em conjunto.
Sim, isso claramente. Bastante, ajuda. Ajuda o cliente no final, sim. Eu acho que isso é das coisas mais importantes.
Sim.
Porque às vezes eu sinto que os clientes acham que nós estamos a vender mais um serviço. Não, mas estamos a vender sim mais um serviço, mas é em prol de um resultado bem melhor.
Sim. E é diferente. E desde que não haja outra ideia, não é? Se as pessoas também conseguirem fazer isso, sim.
Seria o ideal. Isso era o ideal.
Sim.
Eu acho também era importante nós falarmos aqui sobre a qualidade dos materiais e essa escolha dos materiais, que nós muitas vezes temos que ceder, não é? Porque há uma gestão de budget, que também temos, por acaso ainda não falámos disso, mas é o que temos normalmente nas nossas obras também de fazer. E a escolha dos materiais é muito importante, não é? Escolher um bom pavimento em prol de outra coisa um bocadinho menor, não é? O pavimento é o sítio onde nós vamos, é o sítio que vamos, vai ser mais pisado, é o sítio que vai ser mais danificado, portanto eu normalmente costumo aconselhar a terem sempre um bom pavimento.
Sim, e na verdade é que acho que é muito mais difícil depois de vir mudar de casa, é muito mais difícil tirar, não? Sim. Não vais tirar, então é um filme que tens de tirar tudo de casa para depois substituir o pavimento, é mesmo dramático. Uhum. Mas eu acho que vou um bocadinho à regra que estávamos a falar há bocadinho, que é pensar do maior para o mais pequeno, e a verdade é essa, portanto é puxar em qualidade de materiais, eu gostava sempre, portanto, numa mesa de refeições, uma mesa pode não ser assim de uma qualidade espetacular, mas uma mesa que tu gostes, sabes? Que às vezes eu também acho que tem a ver com qualidade versus gosto, uma coisa intemporal, e pensares um bocadinho.
Cada um prazo, sim. Você não vai estar constantemente a fazer mudanças de ou no sofá, ou numa mesa, assim. Sim, de objetos grandes. E da mesma forma, estávamos a falar do pavimento.
E planeares um bocadinho também a tua vida, porque imagina, tu conseguiste perceber os timings da tua vida para perceberes onde é que deves investir e em que altura da tua vida, porque a decoração da tua casa também acompanha a tua vida.
Sim.
E eu acho que é muito saudável tu ires mudando um bocadinho as coisas da decoração da tua casa, porque tu não te vestes de forma igual àquela que vestias quando
eras mais nova. Mais
nova, não é?
Sim, e existe uma moda, uma tendência que as pessoas normal gostam de seguir, e não há mal nenhum em fazer, mas há determinadas coisas que nós não podemos acompanhar as modas, não é? Por isso essas escolhas são fundamentais.
Não sei se tens capacidade financeira para acompanhar.
Claro, mas estamos a falar
de uma renda
habitual, não é? Não é renda também. Por isso lá está uma mesa, um bom pavimento, como estavas a dizer.
E apostar, por exemplo, que aí acho que também é outro chavão básico e fundamental da decoração, que é o conforto. Imagina, tens de investir. Investir ou conseguires comprar alguma coisa que tu te sintas realmente bem. Por exemplo, o colchão. É uma coisa que eu pessoalmente não gosto de entender, porque eu gosto
das pessoas.
Que as pessoas
que é importante experimentar.
Experimentem e sintam, não é? Sintam confortáveis com isso. Um colchão. Eu gosto imenso de conforto, apostar em tapetes, em cortinados, que são coisas que duram e que
aportam
muito, aportam muito conforto a uma casa. Há muita gente que me diz assim: eu tenho animais, eu não vou para tapetes, eu não vou para um. Mesmo que, e aqui estou a falar um bocadinho inteiramente da qualidade, mas mesmo que às vezes os tapetes sejam um bocadinho mais fraquinhos e tu assumas à partida que aquilo é para trocar, ou seja, não gastes tanto dinheiro, assumir o tapete, sabes?
Sim,
há pessoas que não gostam, portanto é uma questão de gosto. Mas eu acho mesmo, tem mesmo a nível acústico, os textos, almofadas, tapetes, cortinados, fazem uma diferença brutal
no conforto.
Sim, no conforto daquele quintinho que dá no espaço, não é?
Uma das coisas mais importantes é o que eu digo aqui, não é definirmos, normalmente digo isso porque acho que faz sentido, que não é definirmos se é less ou se é more. Eu acho que o importante é a pessoa sentir-se confortável no espaço. Sim. E essas coisas têm que ser feitas independentemente se estás a fazer um projeto minimalista ou não. Não é?
Sim, sim.
É fundamental é isso, é encontrares o equilíbrio entre o conforto e aquilo que tu podes gostar, a durabilidade, sim, obviamente. Se é uma família de 5, 4, 3 crianças, ou se são apenas um casal jovem que ainda não tem filhos, quer dizer,
sim, sim.
Essas escolhas têm que ter também, lá está, também têm que ter a tal visão que tu estavas a dizer em mente, mas tudo depende do cliente, do que está atrás, não é?
Sim, claro, e na verdade eu acho muito que as pessoas têm essa consciência, não é? Mas, por exemplo, quando tu começas a viver, vais para uma casa que não tens dinheiro, ou tens pouco dinheiro, andas ali com os custos todos descontados, isso é.
Mas mesmo assim, hoje em dia podes fazer o que é brutal, mas podes fazer coisas.
Eu também acho que consegues fazer bem, ela está, é tentar perceber que estas pequenas coisas, ou seja, estas pequenas dicas que nós estamos a dar, também todas em conjunto, funcionam, quer dizer, se aplicar só uma destas regras, acaba por não funcionar.
Claro.
Não é? Isto é como mudar de alimentação, não é? Se mudar de alimentação e não deixa de comer, passa a comer mais espinafre, depois come tudo o resto, não dá, o pobre não ganha a força, não é? Portanto, temos que conseguir fazer, pelo menos tentar. Sim, e ter esta noção, porque efetivamente, sim, as casas desarrumam-se com muita facilidade, desorganizam-se com imensa facilidade, as pessoas chegam a casa cansadas. Ah, e eu sinto mesmo cada vez mais que a nossa casa é mesmo o nosso porto de abrigo. É o sítio onde as pessoas conseguem se reorganizar, se restabelecer, se reequilibrar.
Sim.
E
tá, isso eu, tem que refletir.
Sabes que eu digo-te honestamente, eu às vezes estou completamente descompensada. Porque, imagina, sábado à tarde a minha casa está virada
do avesso.
Os meus filhos reviraram aquilo tudo, é bonecos em todo lado, é... Pá, mesmo eles têm sítios para as coisas, mas estão a aprender. Mas às vezes eu digo, eu não consigo ver isto.
É fundamental termos a nossa casa organizada para tudo o resto estar organizado.
Não consigo. Olha, eu tenho um quarto na minha casa que é o escritório do meu marido, tem lá as coisas dele. Ele não deixa ninguém entrar lá dentro, ninguém. Eu acho que temos até eu assim, mas eu também queria entrar assim. Não! Ninguém entra, é o meu tempo, ninguém entra ali. Pai, sabes que eu percebo? Porque, pá,
tu também querias ter esse tempo, claramente.
Sim, tenho lá um espacinho, mas eu sou mãe, eles saltam para cima de mim, vêem as minhas coisas, partem um iPad, partem os iPhones, partem essas coisas todas, porque eu cedo, empresto as
coisas. Nós damos esse espaço, deixamos-nos, mas a culpa também
acaba. Mas imagina, eles fazem porque querem mim.
Mas a casa tem que ser vivida, por exemplo,
está. Sim, mas sabes, às vezes eu sinto mesmo. Com esta falta toda de reorganização, que tem mesmo os princípios básicos, não é? Felizmente, mas a verdade é que eu às vezes sinto-me completamente descompensada, não percebo o que é, pá, e de repente faço reset, acabou, dou o livro de Ipiranga e
vai tudo aí.
Vou arrumar tudo, vou pôr tudo no sítio, pá, e é uma tranquilidade e uma paz. Não, mesmo,
é no ateliê também acontece.
Sim, no ateliê também. Então, quando estou a terminar assim o trabalho, é o ateliê desktop do meu computador, sabes? Quando eu terminar o trabalho,
organização é fundamental.
Sim, mas eu vivo muito bem nessa desorganização quando estou ali no limbo, quando estou ali com os
animais. Num período de tempo.
Sim, sei o que é, mas já me aconteceu.
Quando isso termina, tem que reorganizar tudo.
Sim. Mas já me aconteceu muitas vezes, e eu acho que isto aconteceu desde a faculdade. Então, com maquetes e não sei o que estávamos a fazer, pá, às vezes eram 5 da manhã, que seja, eu precisava, é isso, tirar meia hora e ir arrumar tudo, organizar tudo e bora lá começar a
restabelecer.
Sim, continuar outra vez. Porque chegava em um ponto de causa, senão...
Já nem se entende, já não é o qual nem
não consegue se entender. Portanto, isso é super, super importante.
É o que tínhamos dito, é a organização.
Mas é isso, voltamos um bocadinho atrás.
Organização.
Olha, outra coisa que eu também não dispenso nos meus trabalhos, eu acho que é assim o selo,
uhum.
É uma plantinha.
Tu gostas? Gosto. E normalmente os clientes pedem. Gosto de pôr plantas, gosto, acima de tudo, gosto de fazer arranjos.
Tudo verdadeiro?
Depende, normalmente gosto de verdadeiro, vou-te ser sincera, gosto sempre.
E depois, mas imagina, às vezes há ambientes que estão de determinada forma e as flores é que dão ali o punch, não é? Quando elas morrem, eles, coitados, não sabem como é que vão fazer aquilo.
Eu gosto muito, também surgem muito flores secas.
Uhum.
Determinada altura, eu trabalho sempre com a florista e acabo, ela tem sempre ali uma altura do ano que me diz, é uma boa altura para começar a fazer as flores secas e arranjos, às vezes sugeram aos clientes e acabo por sugerir muito flores secas. Uhum. Porque nem todos os clientes que me têm calhado gostam de flores artificiais.
Okay.
Eu acho que as flores artificiais hoje em dia estão espetaculares, não têm nada a ver com há 10 anos atrás. Eu também gosto. Também gosto. Acho que é uma solução ótima para quem não tem tempo e para quem nem gosta sequer e gosta
de árvores, sabes? Por árvores, por assim elementos com as copas um bocadinho maiores.
Mas lá está, depende muito do cliente, me parece. Não é uma coisa que eu imponho a nada, é uma coisa que eu sinto e percebo se o cliente gosta ou se não gosta.
Mas eu acho que essas flores ou plantas, não adoro, olha, não odeio para dizer as suculentas e não sei o quê, não é nada a minha cara, não gosto. Mas. Mas gosto de colocar uma árvore ali num ponto qualquer estratégico que acho que dá aquele tom de natureza, sabes?
Uhum.
E de
construção. Somente em apartamentos, traz um bocadinho de lá de fora cá para dentro.
Isso mesmo, sim. É. Nas moradias é mais fácil porque consegues ver o jardim. Agora, flores, também gosto muito mais das flores verdadeiras. Mas às vezes penso isso, eu vou pôr isto aqui, elas vão morrer e eles vão ficar com isto aqui sem vida. Porque este espaço vive porque tem. Porque às vezes há espaços que são muito neutros e respiram exatamente. Por isso,
E lá está, depende muito da vida, depende muito da decoração que nos é pedida, não é?
Sim.
E acaba por as flores terem um papel fundamental ou não, ou serem apenas um detalhe. Depende
do que você... Eu gosto de saber que seja um raminho.
Sim, sim. Eu acho que é sempre importante, mas há como estavas a dizer, há espaço e decorações que são mesmo fundamentais de ver ali, seja o que for, há outros. Já nem tanto,
sim,
já não precisam tanto.
Sabes que houve uma moradia que nós fizemos há uns tempos, acho que assim, não tive tempo de comprar as flores e seguíamos fotografar. Olha, parámos a passo no meio da estrada. Eu apelo sempre ao não, tenho sempre a tesourinha da poda no caso.
Então, vou ser assim.
Uma oliveira no meio da estrada, assim. Olha, tens aquilo tudo dentro do carro, Zuma. Uns eucaliptos que andavam para lá, olha, aquilo também era campo, não é? E eu lá consegui.
Mas é isso. Fundamental.
Mas eu também perguntou onde é que nós tínhamos comprado. Eu disse, olha, eu vou ser franca, nós não comprámos. Fomos ali atrás, tirámos, não sei o quê. E foi até uma conversa engraçada, porque a verdade é esta, é que tu às vezes não precisas
de muito.
De muito.
Tu para precisas, terminar, sim.
Fui lá com o tesouro da poda, vim com um ramalhete cheio de coisas, depois misturei ali com algumas flores e vai, funciona lindamente. E o espaço vive imenso com isso.
Eu adoro quando apresentam as coisas que eu mais adoro.
Sim, fica tão bem, e aquilo que tu mais daquilo que é redondinho, não é?
Adoro. Gosto imenso. Dá outra vida.
E pronto, estamos quase a terminar. Vamos, estamos aqui com 10, não é? Depois vamos fazer aqui uma súmula, só para fazer um. Aquilo.
Bora lá.
Então vá, falta mais uma. Digo eu ou dizes tu?
Podes começar.
Eu acho que uma das coisas que funciona muito bem nas decorações é ter um elemento focal, um ponto fixo, não um ponto fixo, mas é um ponto principal na nossa decoração. Um ponto, por exemplo, muitas vezes nas nossas, no layout das casas hoje em dia, dos portugueses, pelo menos dos meus clientes e das pessoas com quem eu acompanho mais, tem muito a ver com ali o ponto da televisão, ou a lareira, ou ali, pegar ali um ponto central, sim, e trabalhar a sala ou a divisão à volta daquele ponto. Porque eu acho que isso ajuda as pessoas a manterem o foco, não é? Ou seja, lá está, voltamos outra vez ao início do layout, da proporção, porque estas coisas são todas interligadas umas com as outras.
Mas precisam, portanto, são trabalhadas.
Exatamente. E portanto, eu acho que nós criamos ali um ponto principal onde nós conseguimos trabalhar, às vezes até quando as pessoas querem dar mais destaque, ou mais cor, ou mais.
Sim.
Ou às vezes até investir um bocadinho mais, invistam ali numa peça, ou deem destaque a mais uma peça e vamos trabalhar à volta disso. Isso ajuda imenso.
Sim, eu adoro dizer isso aos clientes, muitas vezes também para escolherem um objeto chave.
Sim.
Para nos dizerem, olha, o que é que vocês não querem de todo deixar para trás.
Sim.
Ou então, por favor, escolham peças. Possamos não colocar nesta decoração e neste projeto, porque também acontece, não é? Às vezes tem tais peças que eles também não querem, acabam por não querer se desfazer. Mas é fundamental termos umas peças-chave para que também, não acho que o projeto tenha que estar a rondar à volta disso, mas ajuda a manter o foco e ao princípio, exatamente. E faz-nos conhecer o cliente muitas vezes. Por isso é que eu gosto muito de ir à casa dos clientes, mas é porque me ajuda bastante.
Uhum.
A ter um caminho, percebes? A sentir aquilo que eles gostam, ver o que é que. Já me aconteceu clientes dizer, olha, está a ver o que aqui tem, não quero nada disto.
Por mim vai. Mas repara, tu não os conheces lá nenhum, à partida, não é? Sim. Portanto, tu quando vais ter
isto é todo um processo.
É isso. Exatamente. Eu às vezes apanho pessoas com alguma vergonha de partilhar comigo algumas coisas. Aí eu não é que eu queira ser muito invasiva, mas a verdade é que. Eu preciso saber algumas coisas porque, primeiro, estou a trabalhar no espaço mais íntimo,
exatamente.
Que é a casa deles, e depois, por outro lado, quer dizer isto, não, eu não sou nenhuma psicóloga, nem nenhum médico, mas não tenho por hábito nem falar de nomes, nem falar de casos concretos de clientes meus, porque acho mesmo que isso é muito intrusivo e não faço, imagina.
Sim,
às vezes já tive clientes, imagina, que veio um primo, ou veio um tio, ou veio a irmã, ou veio não sei quem me pede, por favor, não. Pá, isso para mim nem é uma questão, sabes?
Que
é partilhar coisas. Não, nem sequer é uma questão. E eu acho que as pessoas têm de partilhar connosco, porque se não partilharem, nós não conseguimos também chegar até elas, não é?
Como o médico. Muitas vezes elas não sabem o que é.
Sim.
Essa é a questão.
Isso, mas imagina, tu vais ao médico e tens vergonha de mostrar o que tens, ou o que é que tens, não dá, não é? Ou vais a um psicólogo e não consegues abrir.
A abertura é fundamental.
Estás a trabalhar em si própria, não é? Estás ali a trabalhar naquele espaço,
sim,
sobre aquele assunto.
É muito importante.
And last but not least, vamos lá, qual é a última?
A minha visão com a idade está cada vez
melhor. Sim, Mariana, nós temos aqui, por último, mistura de estilos.
Ah, eu gosto.
Gostas?
Gosto também, gosto muito.
Gosto.
Acho que, ainda por cima, imagina, se for uma casa, uma família que já vive junto, imagina, marido e mulher que já tem filhos, já tem coisas antigas, vai não mostrar, quer melhorar o espaço, quer tornar o espaço um bocadinho mais atual, mas porquê não mostrar aquilo que já foi usado? Renovar, nem que seja.
Sim.
A mistura de estilos pode funcionar perfeitamente. Eu adoro isso, porque acaba por ser arriscado e dá-me um certo gozo conseguir fazer esse mix. Não sei,
eu acho que esse ecletismo dá imensa identidade às casas.
Sim. Tu, quando chegas a uma casa, às vezes com peças de outras alturas ou com ar mais antigo, atenção, estou a falar de Ninho da Lágrima. Mas estou a brincar, mas eu acho que está lá imenso, dá aquela moldura, aquele piano, aquela cômoda, aquela pá, imprime aos projetos uma identidade
que é o que eles procuram. Sim,
porque aquilo é deles. E já para não falar do cariz histórico que às vezes tem, mas por exemplo, olha, eu de vez em quando vou àquelas feiras de antiguidades e compro uma outra coisa que eu gosto. Pá, gosto imenso, às vezes até para poder restaurar, ou mesmo também tenho muito pouco tempo para isso, a verdade é essa.
Sim,
sim. Mas às vezes, ou ilustrações, ou assim, e pá, dá aquela patina aos espaços, sabes? Porque sim. Espaços também. Pá, odeio, quer dizer, nem acho que dê espaço aqui para falarmos em altos brilhos e lacados e neons azuis.
Sim.
Aqui, mas.
Nem vamos fazer isso para aqui para
a mesa. Não. Está fora aqui, não é convidada aqui para esta mesa. Mas a verdade é que eu acho que estas molduras antigas, um tapete, mesmo às vezes que sejam peças novas, mas com esta história. E a misturar estilos, eu acho que só se pensará.
Sim, aquece por completo qualquer projeto e lá está, traz a identidade, que eu acho que é o que nos procuram os clientes muitas vezes, é entender qual a sua identidade, não é? E nós é que somos os profissionais para os ajudarmos a chegar até lá.
Sim.
E realmente, eu prefiro mil vezes um projeto que tenha uma peça já, do que um projeto que seja completamente vazio. Olha, eu não tenho nada, agora monto uma casa.
Ai, olha, eu aí depende.
Ai, eu gosto.
Eu acho
que nós desafia.
Aí depende, porque às vezes há pessoas que dizem assim, ah, mas nós já temos isto, aí vamos ter que discordar. Porque há pessoas que depois querem manter tudo.
Sim, mas aí pronto. Mas aí tens de manter ali um limite, obviamente. Mas o ter tudo totalmente despido.
E sabes que às vezes há peças de clientes que são muito importantes para eles, mas que esteticamente são...
Não se adequam minimamente,
eu sei. Sim, não se adequam, não.
E é horrível, às vezes acontece ter que manter essas peças e nós não sabemos sequer onde é colocar.
É porque se tu fores fazer um projeto à volta dessa peça, o projeto vai ser uma coisa completamente fora.
Sim.
Se tu quiseres meter aquela peça à força, aquilo vai-se perceber que é à força, não é? Portanto,
Mas eu gosto, continuo. Eu gosto mesmo desses desafios. Antes de ter um espaço com algumas peças, eu estou totalmente vazio.
Pois, olha, temos aqui um ponto em... Quer dizer, eu também gosto de algumas, mas quando elas são...
quando
depende, é assim, ok, eu vou concordar contigo com o asterisco ali no cantinho, porque tenho de ver as peças.
Sim, mas não há nada, eu percebo que estás a dizer, não há nada melhor do que ter um espaço vazio, podemos projetá-lo, óbvio, claro, modular uma casa.
Então,
às vezes eu gostava de não ter de começar as decorações quando já se escolheu tudo, uma cozinha, quando...
Sim,
preferia pegar no projeto.
Eu tenho muitos projetos assim, que é bom. Pegar no projeto ainda de.
Não sabe ter mais.
Discussão, sim.
Eu por acaso gostava de ter mais disso.
Porque eu acho que há peças que são muito bonitas e que se podem enquadrar, mas há outras que não são. E eu gosto. E às vezes acho que os clientes não têm bem noção de que fazer um projeto com muitas peças. Não, eu ainda estou a falar nas peças, que é fazer um projeto com muitas peças que eles já tenham é mais difícil.
Yeah.
Do que fazer um projeto sem nada. Por outro lado, também acho que depende muito do cliente, porque há clientes que são impecáveis, que dizem, olha, nós temos estas peças, gostamos delas, veja se enquadra, se não enquadrar.
Sim, graças a Deus,
sim, se não enquadrar muito bem, se enquadrar, ótimo, e pronto.
Há de tudo, é isso mesmo, há de todo tipo de clientes.
Então, olha, hoje partilhamos convosco aqui os 10... os nossos 10 princípios aqui básicos, portanto, estamos a falar, vamos só recapitular: layout, iluminação, pedir ajuda, se possível, aqui nós duas, não é? Estamos a cuidar com o recado, proporção, organização, pontos focais, mistura de estilos, qualidade dos materiais, plantinhas artificiais ou naturais, desde que sejam com qualidade e conforto. E pronto, beijinhos.
Até a próxima.
Tchau, Mary.
Beijinhos.
Tchau.